Epá, espero bem que isto esteja tudo ok. Ok, acho que está. Como é que é, malta? Como é que vocês estão? Eu sei que faço sempre esta pergunta, no entanto, não obtenho resposta porque vocês não podem responder, né? Como é óbvio. Mas pronto, não sei, sinto-me sempre mal se não vos perguntar como é que estão. Olhem, antes de começarmos, chazinho verdinho, hoje, eu ia dizer together, não faz sentido, mas ok. Chazinho verdinho. Porque ando assim mal de estômago e depois vou falar disso também. E basicamente hoje vamos centrar um bocadinho em alimentação e saúde e essas coisas, porque pronto, acho que devia falar disso. Opa, estou numa correria desgraçada, são neste momento 1:30 e eu já fiz 1500 coisas. Juro que se passou um dia inteiro. Numa manhã, acordei bem cedo, fiz exercício, arranjei-me, fiz trabalhos, eu já fiz muita coisa, não vale a pena estar aqui a enumerar. E tenho precisamente 30 minutos para sair de casa, portanto, vamos lá ver se isto flui, porque gostava muito de publicar o episódio hoje, porque é segunda-feira e claro que a Catarina se esqueceu de gravar episódio este fim de semana. E opá, eu tenho mesmo que começar a pôr alarmes porque, ai, não acredito que me estão a ligar. Ok, então foi o seguinte, ligaram-me da Via Verde, sabem que agora sou uma mulher adulta e portanto tenho coisas a resolver, mas está tudo fixe, ok. Já não me lembro o que é que estava a dizer. Caraças, pausa, odeio interromper o raciocínio. Mas, pronto, olhem, que se lixe. A sério, odeio mesmo que isto aconteça, mas, olhem, bora lá, começar. Então, porque é que eu quero falar de alimentação hoje? Eu sou vegetariana. Não como carne há 1 ano e meio, no entanto, ainda como peixe, principalmente por questões de saúde, mas pronto. E ovos também ainda como, derivados de leite não, porque eu estava a começar a ficar muito mal disposta sempre que bebia leite ou comia iogurtes, etc. E então, o meu pai, como é intolerante à lactose e tem doença de Crohn, que é uma doença no estômago, eu basicamente também deixei de beber leite e opá, não sinto. Diferença nenhuma, habituei-me super bem, super tranquilo. Muita gente me pergunta como é que eu consegui, neste caso, deixar de comer carne. E olhem, maior parte disto, desta decisão, foi por causa de dois documentários que eu vi na Netflix. Um dia lembrei-me, e eu já não comia muita carne, atenção, eu em casa só comia carnes brancas e já desfiava bastante porque não queria comer, não me sabia bem, não gostava muito. E então o processo acabou por ser um bocadinho mais fácil também por causa disso. No entanto, eu vi esses dois documentários na Netflix, um deles chama-se What the Health, Health de Saúde, e o outro é o Game Changers. E eu já vi mais, entretanto, mas esses foram os principais. Também já tinha visto o Cowspiracy, que esse sim é muito pesado, eu acho que é muito pesado. No sentido gráfico mesmo, porque mostra muita coisa. Estes dois que eu nomeei há bocado, não são tão gráficos, é mais de informação, na realidade. E nem sei, imaginem, para mim foi o melhor, porque é sempre bom nós estarmos informados, percebem? E a maior parte das pessoas não estão mesmo nada, principalmente em relação àquilo que comem. E eu vou tentar fazer aqui um raciocínio muito, muito racional, ok? E para vocês também. Me acompanharem nisto. Basicamente, nesses documentários, e eu gostava muito que vocês vissem, nem que seja só tipo, olha, não tenho nada para fazer, e vou ver aquele comentário que a Catarina disse, porque também não perdem nada, né? Aquilo só vos vai adicionar informação e isso não ocupa espaço. E então, gostava mesmo que vocês vissem, e se virem, ou se já viram, por favor, depois digam-me, porque basicamente o que é que retrata nesses documentários? Toda a realidade da carne. Como é que ela é feita, como é que ela é exportada, como é que ela é produzida, tudo, tudo. E é só pensarmos, ok, nós temos 500 vacas, por exemplo, mas existem milhões, bilhões de pessoas, certo? Mesmo que seja, por exemplo, só cá em Portugal, já é suficiente. Que assim restringimos um bocadinho também esta informação para vocês, pronto, perceberem melhor. Vamos supor que aqui em Portugal temos não sei quantas vacas e somos 10 ou 11 milhões de pessoas. Imaginem, é só pensarmos a quantidade de vezes que essas vacas têm que ter filhos, que não é natural, obviamente, porque as vacas não conseguem ter tantos filhos assim em tão pouco tempo. Ou seja, coitadinhas das bichas, estão constantemente a ter filhos. Sempre, sempre, sempre a ter filhos. O leite é das coisas mais nojentas que se pode beber e eu vou dizer sim que é para vocês ficarem enojados e deixarem de beber leite. Porquê? Da maneira que as vacas, desculpem, sou do Porto, vou dizer com B. Mas da maneira que as vacas têm que ter imensos filhos para produzir a carne que nós comemos, pronto, que a sociedade come, têm que produzir muito leite. E, mais uma vez, não é natural, porque elas não conseguem ter essa produção. O que é que acontece ao leite? Elas já estão tão coitadas, tão massacradas, que basicamente o vosso leitinho que vocês bebem, aquele assim meio gordo e magro, essas coisas, está cheio de pus e sangue, porque elas não aguentam mais e aquilo é um constante movimento, estão constantemente a tirar-lhes o leite e ficam em ferida, ficam... Tipo, é a mesma coisa que pensámos numa mãe a ter um bebê e o bebê é mamar até aos 6 anos, tipo, aos 7, o que é? Isso não acontece, percebem? Os bebês mamam até aos, sei lá, um ano e tal, dois. A mulher ia ficar completamente massacrada e é a mesma coisa com as vacas. E o leite é mesmo das coisas mais nojentas que existem à face da terra. E leite sem lactose é a mesma coisa. Eu bebia leite sem lactose, agora estou a cortar completamente em tudo isso. Mas o leite sem lactose, só por ser sem lactose, não quer dizer que não seja da vaca, porque é da vaca, simplesmente tiram a lactose, percebem? Porque há máquinas para fazer essas coisas. E depois vocês até podem dizer, ah, mas então se há máquinas para fazer essas coisas, também há máquinas para limparem o sangue e o pus. Limpam para o leite ficar da cor que fica, mas há resíduos lá, gente, e as coisas são assim, e vocês conseguem ver isso em muitos documentários, em muitos filmes, em muitas coisas, é só pesquisarem um bocadinho. Mas voltando à situação da carne, para além de ser basicamente a indústria que gasta mais água no planeta, porque é preciso muita água para fazer isto tudo, né? É horrível vocês pensarem nisto, tipo uma vaca a ter filhos, tipo uma semana está a ter filhos, não é normal. E só isso, imaginem, só ouvir isso, eu já comecei a ficar, ok, isto não é fixe. Estão a ver? Quando estava a ver esses documentários. Entretanto, mostraram o franguinho, não é? Frango, quase toda a gente gosta de frango e dessas coisas nojentas. Gente, o frango é todo injetado com hormonas. Porque, mais uma vez, eles não conseguem viver o tempo suposto, não conseguem alimentar-se nesse tempo suposto para... Porque um bom frango, por exemplo, os frangos do campo, e assim eu já vou falar dessas partes, mas os frangos do campo comem bem, eles vivem bem, percebem? E então, por isso é que toda a gente adora o frango do campo, porque é um frango bom, é um frango saudável, comeu muito, não está a ser injetado com hormonas, até tem um sabor diferente e uma consistência diferente. E basicamente ele é injetado com hormonas para parecer maior, para inchar e ficar bonitinho para as fotos, percebem? O que é absolutamente nojento, porque vocês estão a consumir hormonas, atrás de porcarias. Por exemplo, perguntam muitas vezes, mas e se eu comer a carne que os meus pais produzem na quinta? Para mim já não me faz tanta confusão, porque se à partida for como eu penso, não é? Os animais vivem uma boa vida, porque as pessoas só os vão comer quando realmente já for à altura disso. E pelo menos tratam-nos bem e alimentam-nos bem. Portanto, para mim, opa, se vocês tiverem essa oportunidade, fantástico. Tentem aproveitar ao máximo e deixem de comprar carne no supermercado. Ou em talhos, ou whatever. Agora, também podem fazer a pergunta do... Ah, e vamos todos ser vegan? Não, não vamos todos ser vegan. Aliás, se toda a gente fosse vegan, não era sequer sustentável, percebem? O que eu peço sempre e apelo sempre é a reduzir. Porque se nós reduzirmos, nem que seja, olhem, meterem a meta de, ok, duas vezes por semana eu não vou comer carne. Vocês não estão a perceber se todos os milhões de pessoas de Portugal começarem a fazer isso, a diferença que vai fazer. E se no mundo começasse a fazer isso, a diferença que vai fazer no nosso planeta principalmente. Ou seja, reduzam, tipo, evitem principalmente sei lá, o frango, porque eu sei que é uma coisa muito fácil de comprar e que há churrascos e é super barato e não sei o quê, mas é mesmo muito prejudicial para a nossa saúde. E por acaso nestes documentários fala muito de problemas cardíacos, problemas, sei lá, de saúde e etc. Agora já não me estou a lembrar um caso específico que deram, porque já não vejo esse documentário há muito tempo, mas eles dão um caso específico de uma doença lá que é absurdo, porque a senhora tomava 1500 medicamentos e entretanto viu, falou com um médico e tudo, que aconselhou-a a deixar de comer carne. Ela deixou de comer carne e ela começou a tomar zero medicamentos porque basicamente o problema estava a vir toda a carne. E nós, se calhar, temos imensos problemas de saúde que não sabemos ou que não percebemos o porquê e de facto era por causa da carne. E eu peço mesmo que vocês comecem a ter atenção a isso, porque lá está, é o que eu digo. Se começarmos assim devagarinho, um passinho de cada vez, eu acho que isto tem tudo para melhorar. E informem-se bastante, vejam muitos documentários, vejam entrevistas, vejam médicos a falarem sobre isso. Claro que vocês vão ver sempre opiniões contrárias, porque isso acontece sempre, nós somos livres de ter a nossa opinião. E eu posso estar aqui a dizer a minha opinião, vocês estarem a ouvir isto, tipo, ah, não concordo nada, tipo, caguei nesta porcaria, vou comer carne. Pronto, está-se bem, estão a ver, é legítimo, porque, pronto, nós podemos ter a nossa opinião. E lutamos muitos anos e séculos para isso. E agora pausa para o chá. Pronto, e nós tivemos uma luta contínua para termos opinião. Portanto, obviamente, vocês podem ter a vossa opinião. Mas, apesar de terem a vossa opinião, não se restringam a ela. Ou seja, informem-se na mesma, vejam outras coisas, vejam opiniões contrárias, porque se calhar, por verem este documentário, até podem mudar um bocadinho o vosso pensamento e começar a ter uma, sei lá, ampliarem a vossa cabeça, percebem e perceberem as coisas de outra forma. Pelo menos foi assim que eu sempre fiz e pronto, e acho que continuo a fazer. E mal havia esses dois documentários, vi dois documentários nesse dia 24 de novembro de 2019, e no dia a seguir eu disse mesmo, deixei de comer carne. Tipo, não quero mais comer carne. E digo-vos que estou muito orgulhosa de mim porque eu nem num pedaço de fiambre eu peguei, nem num pedacinho de carne que estava ali no resto do prato dos meus pais. Nunca mais toquei em carne. Aliás, dá-me nojo agora. Houve uma vez que a minha avó estava a tirar massa e normalmente ela faz sempre a comida separada para mim porque eu não gosto de cozinhar as minhas coisas juntamente com a carne. Então faço sempre separado. Só que, sem querer, ficou um pedaço de carne agarrado na colher e ela tirar a massa para mim e esse bocado de carne caiu. O que é que aconteceu? Eu senti o sabor e o meu corpo automaticamente rejeitou e eu fui vomitar. Não fui eu que quis vomitar, de género, oh meu Deus, estou a comer carne, vou vomitar já imediatamente. Também pensei nisso depois. Mas o meu corpo adiantou-se, percebem? Automaticamente levantei-me, fui à casa de banho e vomitei. E não consegui comer mais nesse dia porque fiquei traumatizada. E eu lembro-me de falar com alguns amigos meus, porque eu estava a chorar e as pessoas dizerem: ai, a Catarina, menos, que dramática, tipo, só comeste um bocadinho de carne, tem lá calma também, isso não está a influenciar todo o teu percurso. Sim, certo, não, obviamente que ter comido aquele bocadinho de carne não vai influenciar o meu processo todo de vegetariana e, ah, pronto, comi carne agora, vou passar a comer carne sempre. Não, mas pensar na rejeição do meu corpo e na maneira como eu me sentia, o nojo que eu senti foi horrível e fiquei esse dia todo, depois deitada na cama, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, porque fiquei mesmo, mesmo afetada com aquilo. E entretanto, uma amiga minha vegetariana contou-me uma história parecida e disse que, Catarina, é normal chorar, tipo, chora, porque eu acho que ninguém tem noção do quanto isso nos afeta, percebem? E foi mesmo muito mau. Aliás, se me puserem agora um prato de picanha à frente, eu provavelmente vou ter que sair porque eu já não consigo aguentar o cheiro. E isso é uma coisa que vocês vão desenvolvendo com o passar do tempo. E muita gente pergunta: ah, como é que agora consegues ver picanha e não comer? Ou consegues ir ao Mac e não comer um hambúrguer com carne? Porque dá-me nojo. Eu cheguei ao ponto em que já me dá nojo. E, sinceramente, provavelmente, nunca mais vou comer carne na minha vida. Espero não o fazer, pelo menos. E estou super bem com isso. Eu tenho anemia desde os 3 anos. Ou seja, uma anemia basicamente, sei lá, contínua. Não sei muito bem como chamar isso, mas está muito presente na minha vida e tenho sempre aquelas fases em que estou muito mais afetada. E desde que eu comecei a comer, desde que eu comecei a comer carne, nada, desde que eu deixei de comer carne, que, e a carne é um dos principais fatores, atenção, da anemia, por causa do ferro e dessas coisas, principalmente a carne vermelha. Imaginem, eu nunca me senti tão bem como me sinto agora. E estou mesmo feliz por isso. O que é que aconteceu entretanto? Há cerca de um ano e tal, já antes de eu... Há quase 2 anos, já antes de eu deixar de comer carne, eu sempre que comia, doía-me muito o estômago. Ah pá, eu não estava a perceber muito bem o que é que estava a acontecer. Mas deixei andar, pronto, ignorei. E eu ficava com o estômago super, super dilatado. Imaginem, debaixo do peito terem uma bola gigante, como se fosse, sei lá, uma bola de... Ah pá, não sei, mas uma bola bué grande mesmo. Era mesmo desconfortável e doía-me. Pronto, opá, fui deixando isso acontecer, sinceramente, ignorei um bocado o assunto. Já tinha falado com os meus pais, mas eles disseram que provavelmente não era nada. Então, deixei o tempo passar. Até que, há 3 semanas atrás, por aí, opá, eu tinha muitas crises, estão a ver? Eu ficava mesmo muito mal disposta, passava muito tempo na casa de banho e caraças. Falei com os meus pais e disse, opá, tenho mesmo que ver isto, o meu estômago está cada vez maior, eu sinto cada vez pior a comer, e atenção, não era comer, tipo, comer massa, ou assim, era literalmente, eu acordava, estava tudo ok, comia, dava uma trinca numa banana, automaticamente isto acontecia. E pronto, comecei a ficar muito mais preocupada com essa situação, e comecei a ouvir mais o meu corpo, que é uma coisa super importante, e falei com a minha mãe, e então marquei uma consulta para o hospital. Basicamente foi uma gastroenterologia, não faço a mínima ideia. Mas a senhora de estômago, vamos chamar assim. Pronto, fui a uma médica no hospital da minha mãe, que ela trabalha no hospital privado. Opa, e expliquei-lhe todo o meu percurso de alimentação e o facto de não comer carne, etc. E ela disse que o facto de eu não comer carne não estava para aqui chamado porque isso não me influenciava em nada negativamente, percebem? Ou seja, não era esse o problema. E eu, ok, fiquei descansada porque eu estava mesmo com receio que ela me mandasse começar a comer carne e eu não ia reagir nada bem a isso. Mas felizmente ela disse que eu posso continuar, que não há problema nenhum. Pronto, tudo bem, ela teve-me lá a tocar na barriga, no estômago, não sei o quê. E basicamente o que é que eu tenho? Uma síndrome de intestino irritável, ou seja, tudo que eu como faz reação no meu estômago e intestino, o que me deixa sempre muito mal disposta e com essa bola gigante. Eu não fazia a mínima ideia que isso existia sequer, e literalmente qualquer coisa que eu coma faz essa reação, porque ele já está tão mau, porque eu deixei tanto tempo passar, percebem? Que agora qualquer coisinha, pronto, já é suficiente. E ela mandou-me. Basicamente, eu vou ter um tratamento de 3 fases. Eu agora estou a tomar medicação durante 2 meses, tenho que tomar um protetor gástrico, tenho que tomar uma vitamina e um comprimido tipo antes do almoço e do jantar. Depois vou ter que fazer análise ao sangue, análise às fezes, que nem quero saber como é que isso funciona. Vou ter que fazer uma ecografia abdominal, blá blá blá, e a última fase é uma endoscopia, que é aquele tubo a passar pela boca até ao estômago, sabem? Que é horrível. Eu nunca fiz isso na vida, mas eu pedi-lhe logo anestesia. Imediatamente eu disse, por favor, eu quero anestesia porque senão eu sei que não vou aguentar. E ela, pronto, tudo bem, tranquilo. Mas isso vai ser só daqui a 3 meses. Pronto, e vamos estar a fazer estes exames também para prever. Assim, porque ela disse, eu não sei se tens alguma coisa mais grave, e por isso é que vamos fazer este teste da medicação para ver se o estômago acalma e se fica tudo melhor, e depois fazemos essas análises por precaução para ver se não tens nada mais grave, porque o meu pai já tem a doença de Crohn, isso pode passar para mim, não sei. Opa, eu realmente fiquei fogo, já devia ter feito isto há mais tempo. Porque eu sabia que estava mal, mas não estava a ouvir o meu corpo e estava só a ignorar todos os sintomas que tinha e a deixar o tempo passar. E pronto, se calhar foi pior. Felizmente ainda vi as coisas a tempo e agora é isto. Vou ter que fazer algumas alterações na minha alimentação. Minha alimentação era à base de legumes e vegetais, como vocês devem perceber, não é? Porque não como muito mais que isso. E neste momento eu não posso comer absolutamente nada que seja verde. Ela disse mesmo, verduras, tudo que seja verde, tu não podes comer. E eu comi imensa salada. E agora não posso comer porque eu estava a ir à casa bem, tipo, se eu estivesse em casa, e eu não tenho problemas nenhum de dizer isto, obviamente, mas se eu estivesse em casa, por exemplo, na quarentena e tudo, eu ia à casa bem 5, 6 vezes por dia, tipo, uma coisa absurda. Eu comia uma maçã e eu tinha que ir à casa de banho. Comia uma noz e eu ia à casa de banho 5 minutos depois. Estava-se a tornar uma constante mesmo chata, mesmo desconfortável. E depois, quando ia para sítios públicos e tudo, não tinha esse conforto da casa de banho de casa, não é? Então não fazia e então ficava pior ainda. E então também a medicação que eu estou a tomar é para ajudar nisso no intestino, porque lá está, é intestino irritável, qualquer coisa que entrava tinha que sair, ele não aguentava muito mais. Eu tenho um estômago de rato, pelo que eu percebi, e é muito importante vocês estarem atentos a isto e à vossa alimentação, ao vosso corpo, às vossas reações, porque é mesmo, é crucial, e pode, vocês podem ter alguma coisa e se calhar não sabem porque estão a desvalorizar, percebem? Outras mudanças que eu vou ter que fazer. Não posso comer abacates nem ovos de manhã. São coisas muito pesadas para o meu estômago, então tenho que evitar também comer. E ela disse para eu comer mais peixe. Eu estava a reduzir no peixe, mas agora não posso mesmo. Ela disse mesmo, tu tens mesmo que comer peixe agora. Não podes reduzir, vais ter que aumentar. E eu, pronto, ok. Não me apetecia muito, mas pronto, lá tem que ser. Opá, aceitei, pelo menos não me mandou comer carne, percebem? Que era esse o meu maior medo. E pronto, lá está, tudo que seja lactose é evitar ao máximo. E nessas análises que eu vou fazer ao sangue, também vai estar incluída, a sangue às vezes, não sei qual deles é, mas também vai estar incluída o glúten, porque ela diz que eu posso também estar a fazer reação ao glúten, porque normalmente as pessoas que têm reação à lactose é quase certo que vão ter ao glúten também. E pronto, ela disse que vai estar lá isso incluído. Vai estar também a vitamina B12, porque é a vitamina da carne, apesar de eu tomar como suplemento todos os dias, mas ela quer ver isso na mesma, e a vitamina D e assim. E pronto, depois questões como a anemia, o ferro, para ver se está tudo ok. Porque assim, na realidade tenho-me sentido super bem. Eu andei uma fase mesmo muito mal por causa da anemia, que andava a desmaiar dia sim, dia não. Era uma coisa louca. Eu passava por uma loja de perfumaria e só o cheiro fazia-me desmaiar, tipo, coisas absurdas. Mas pronto, isto tudo para, lá está, vos alertar, porque nós às vezes pensamos mesmo que não temos nada e que só acontece com os outros, e isto é super comum. Eu pus isto no Instagram e falei disso no Instagram, e recebi montes de mensagens de pessoas a dizer que têm coisas iguais ou parecidas, e é tão comum que eu aconselho mesmo toda a gente, nem que seja tipo, sei lá, uma vez em alguns tempos, fazerem exames de rotina para ver como é que está tudo. Porque eu no dia a seguir tive que ir à oftalmologia e adivinha, vou ter que usar óculos porque vejo mal ao longe, e pronto, mais uma despesa, não é, para mim, que não tenho dinheiro, mas está tudo bem. E lá está, eu nunca tinha ido à oftalmologia. Eu fui uma vez à oftalmologia em 20 anos e tinha pai 14, agora pensem. Portanto, eu acho mesmo importante começar a fazer agora estas análises, estas rotinas, percebem? Que era uma coisa que eu não fazia muito, mas sem dúvida que agora vou começar, porque para estar sempre em cima do acontecimento, sabem? E pronto, acho que em relação a este assunto não tenho assim mais nada a dizer. E agora os cães decidiram começar todos a ladrar. Está tudo bem? Ai meu Deus, que são 2 da tarde, eu daqui a bocado... Ai... Bem, este episódio vai ser um bocadinho mais pequenino, espero que estejam a contar com isso, porque eu estou aqui e tenho que ir embora, mas está tudo bem, meu Deus do céu. Por último, o que é que eu queria falar? Não sei se vocês me seguem no Instagram, provavelmente sim, mas para quem não me segue, ou quem passou ao lado e não viu, tenho uma nova parceria e estou mesmo orgulhosa de mim, porque é com a fucking Adidas, malta. Com a Adidas, estão a perceber? Uma parceria com a Adidas, que é das melhores marcas do mundo, mas não sei como é que isto aconteceu, sinceramente. Claro que foi fruto do meu trabalho, obviamente, né? Mas não estava mesmo nada à espera. Já sabia disto há um mês e tal, por volta disso, mas não, há mais até, já sabia disso há mais tempo. Mas pronto, entretanto as coisas já chegaram e só podia revelar agora. E muita gente ficou super feliz por mim. Eu recebi mensagens a ficar de pessoas mesmo felizes e orgulhosas, e isso deixa-me com o coração mesmo quentinho, porque, opá, significa mesmo que o meu trabalho está a ser reconhecido finalmente, e eu que trabalho tanto para isto, e quem me segue há imenso tempo, de certeza que sabe. E, opá, agora estou acompanhada de marcas fantásticas, tipo Adidas, Chamol, Prozis, a Garnier, que já me acompanha há 2 anos. Está a ser uma jornada mesmo gira. E, opá, Estou motivada, sabem? Estou motivada para fazer conteúdo. Não tenho conseguido agora porque faculdade e tenho andado cheia de trabalhos para fazer e para entregar, mas quero mesmo fazer muito conteúdo. Já tinha andado a pensar em algumas coisinhas. O YouTube é que ainda não sei se vou ser assim tão regular, porque, opá, a verdade seja dita, já, não se, já ninguém vê muito YouTube e então o feedback lá não é assim tão bom. Mas, opá, é um dia de cada vez, não é? E pronto, olhem, vamos aí para as recomendações que eu tenho que me ir embora, malta.
O que deseja?
Olha, era um chá, por favor, e para acompanhar o que recomenda. Ok, então, para facto de hoje, e vamos começar primeiro pelas recomendações. Recomendações de hoje, Daniel Caesar. Opa, eu comprei uma Echo agora, ou uma Alexa, como vocês quiserem chamar. Comprei não, ofereceram-me no meu aniversário. E eu tenho acordado todos os dias com Daniel Caesar e estou na lua, acordo sempre bem bem. A outra recomendação é uma série na Netflix. Não é um dos documentários que eu falei, mas podem também ser recomendações. Mas é uma série de meditação, que muita gente me tem perguntado como é que eu comecei a meditar e etc. E foi com essa série, que se chama Headspace, Guia para Meditação. E é só escreverem isso que aparece logo. E basicamente todos os episódios vocês têm uma meditação guiada, o que é fantástico. E ajuda a desconstruir um bocadinho o que é a meditação e etc. E eu acho que vocês vão curtir bué, eu adorei. E para facto de hoje... É exatamente relacionado com aquilo que tivemos a falar sobre a carne. E isto foram... Como é que eles se chamam? Foram dois empreendedores que estão a alertar para o consumo de carne, que é um dos problemas mais urgentes do planeta. E aqui diz que as emissões de gases do efeito estufa geradas pela pecuária rivalizam com a pegada de carbono dos setores de transporte rodoviário, aéreo e espacial juntos. Pronto, só para vocês perceberem... O problema que está a acontecer. O alerta é da dupla de empreendedores norte-americanos, não vou dizer os nomes deles, que encontraram alternativas para o consumo da carne animal, porque neste caso, carne vegetais e etc. Mas para vocês perceberem que não só é uma questão de saúde, como também é uma questão ambiental e temos mesmo urgentemente que começar a mudar isto, senão... Malta, vocês vão ter que dizer bye bye ao planeta, porque não há planeta B, é o único que nós temos... E se continuarmos assim, isto vai causar daqui a muito pouco tempo. E, opá, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E vemos aí no próximo episódio.